A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
De volta aqui no radiogazetaonline.com.br. Esse é o Discoteca Gazeta. Agora em novo horário, né, Márcio? Lembrando do pessoal que todo sábado às 11 da manhã.
E domingo.
Às 11 da manhã de novo.
Às 11, né? Tem que ser às 11,
exatamente.
Né?
Exatamente. E à noite, se você quer ouvir num momento mais calmo e tal, à noite tem também a reprise às 20 horas.
E em podcast.
Exatamente, também.
Tá no em todas, né, mano?
Exatamente, tá em todas.
Pô, vai ficar eternamente o programa no ar.
Exatamente, né? No podcast, no site radiogazetaonline.com.br.
É muito 10. Vamos falar um pouquinho aí, né? Um pouquinho mais sobre uma coisa que pouco se dá valor, mas é essencial. Porque é a obra, compositores.
Sim.
Né? Os compositores, como é que as músicas estão chegando até você? Como é que você recebe as músicas, se é que recebe novos valores, né? Em termos de composição, para poder, né, apresentar ao Sandami essas obras, né, que aparecem para que você grave ou não, né?
Puxa,
na reciclagem.
Mesmo na minha caixa de e-mail chega muita música nova, muita música inédita de vários compositores de todo lugar do Brasil.
Olha que interessante, né?
Olha que legal isso.
É, isso aí é muito interessante. Isso, e eu ouço todas, assim.
Chega, dá tempo de ouvir, assim, apreciando?
Ah, dá, porque é muito simples você pegar, ouvir uma música e já... né, você bota para ouvir e... Sim. Chegou, você ouve, você gostou, você separa, você não gostou, você deixa de lado e tal.
Sim.
Que é bastante coisa, né?
Aquele momento do garimpo mesmo, né?
É.
Vai separando.
O lance é já ir garimpando. E depois, claro, para você gravar um disco, é legal você ouvir aquilo lá com mais gente, para saber tocar as músicas, para ver se vai ficar legal na sua interpretação.
Ter outras referências, né?
É aquela lapidada no repertório, né?
Muito bom. Bacana.
Não, muito dessa. Eu tenho uma preocupação também muito grande, principalmente no que diz a respeito ao lado fotográfico, né? De você ter a mídia física. Então, porque hoje em dia se fala muito em nuvem, né? Você coloca a nuvem, é claro, necessário. Tanto é que nós trabalhamos com isso o dia a dia, certo, Robertinho?
Sim.
Então, por exemplo, como é que você vê, por exemplo, porque a música está na nuvem, nuvem é uma coisa de consumo e descarte, consumo e descarte. Você vê o comportamento assim. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de um determinado cantor, de repente nem na nuvem está mais a música, né? E eu friso muito o fator do CD. Também você tem uma mídia para você, obviamente, ter o acesso, né? Por mais que você tenha esse ritual, né?
Até porque Robertinho. Tem todo um trabalho, né? Do então, encarte,
o encarte,
da ficha
composição,
técnica, né?
Ficha técnica. E eu vou incluir uma coisa, né, que o pessoal fala que voltou, mas deveria sempre estar em evidência. Não se trata de uma reminiscência, mas é o LP.
O vinil, né?
Do vinil.
Nesse caso aí que você falou do encarte, do romantismo da obra, o LP, sim, ele carrega o seu romantismo, sabe? Com as suas vitrolas e alto-falante, aquele negócio da agulha passar no vinil.
Contato físico.
Até fora da tomada você consegue, você vai girando, você consegue ouvir o som, né? O CD é um negócio que... vai passar, não tem jeito, porque nem no carro você vai conseguir pôr mais, né?
Já não dá mais, né? Nos carros já não tem mais a parada de CD.
Nas rádios vem como promoção, né?
Isso. Né? Só que agora até o material promocional eu acho que já tá mudando. Acho que o pessoal não vai mais dar promocional o CD, vai dar o quê?
Um link,
uma,
né,
raspadinha para você raspar assim.
Um cartão, né?
Um QR Code. Né?
Então fica...
É duro, né? Mas a gente viveu outras épocas e a gente queria que essas épocas se mantivessem um pouco...
Eu vivo brigando ainda.
Exatamente.
Enquanto mas fabricar... a criançada já tá noutra. A criançada já foi.
A molecada já dos 20 anos aqui já estão...
A Liz, quando a Liz nasceu, ela já pegou a revista, já queria ampliar a foto na revista, assim, porque era outra...
Até cabelo.
Dedo, né?
Pegava os dois dedos assim e... né, que é outro chip, é outra coisa.
E Sandami, o que você acha que vai ser o futuro das mídias aí da música? Você acha que vai ser, são as plataformas digitais mesmo?
É, eu acho que sim.
Porque agora tem uma volta dos LPs também?
Eu acho que sim, eu acho que... Acho que os LPs eles vão ser um romantismo, como eu disse aí.
Inglês,
né? Eu acho gostoso pegar na mão e tal.
Tem o consumo do nicho, né?
Uhum.
Então, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, tem aquele pessoal vota, sempre falo isso, né? Uhum. Aquele pessoal vota, você vota, paga imposto, então gosta de vinil, então você vai ter o seu vinil.
Isso.
Então é o seu nicho de mercado.
Eu acho legal, o vinil eu acho super legal. Mas eu acho que a grande tendência do mercado fonográfico é o streaming, né?
Após a internet já é outra vida. Existe uma vida antes de internet e depois com internet, né?
Tudo e mudou. Até, eu tô aprendendo a trabalhar, me adaptando, e eu acho que as próprias organizações...
O mundo, né? Tá todo mundo aprendendo. E esperando também cada vez mais a evolução disso, né? Vem 5G, vem tecnologia, dá para aumentar mais a qualidade de som, né? Tem sistema de som de 22.1,
eu acho
mais
que a gente vai ter aí umas décadas aí de grandes mudanças ainda, depois vai dar aquela estacionadona,
exato, porque tudo que é novo vem até com um certo exagero, né? Aí vem aquela tecnologia nova, vem e tal, aí depois realmente dessa estacionada para poder você curtir.
Tem um negócio do sem fio também, né? As coisas vão começando a perder fio, né?
Exato.
Vão acabar, a máfia dos interruptores vai acabar. Porque eu não tava mais aguentando trocar interruptor em casa, monte de T... régua, três tomadas, duas tomadas, pino chato, pino redondo, um grosso, um fino. Pô, meu, né? Que chatice.
Fica mudando toda hora, né?
Sei, vamos cortar o fio, vamos fazer Bluetooth.
Exatamente. Mais fácil, né?
E o Sandami, esse cenário do qual o Brasil está vivendo atualmente, é claro, sempre existiu crise, mas essa crise pegou todo mundo pesado, né? Como é que isso está refletindo?
Ave Santa.
Né?
Ave Santa.
Como é que você vê, como é que você se posiciona nesse sentido, né?
Nessa crise?
Nessa política, né? Porque atinge meio fonográfico, né?
Vou cantar uma música para a crise aqui. Eu não lancei essa música ainda, é inédita para vocês, tá?
Oi!
Eu já toquei aqui no making off, tem um trechinho dela.
Versão exclusiva.
Chegar de mimimi, 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 que todo dia a gente mata um leão. Chegar de mimimi, 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 que todo dia a gente mata um leão. Vai, agora erga essa cabeça, rapaz, dê um passo para frente, não se aborreça com esse tombo, não. Se acomode, conta um pouco. Abrace a ocasião de viver a vida com saúde. Vai sim, mas mexo doce, que se não impede esse teu ganha-pão. Esse nó aperta na garganta e aflito, todo dia a gente mata um leão. Vai sentir, vai chorar, mas mexo doce, porque se não impede esse teu ganha-pão. Esse nó aperta na garganta e aflito, todo dia a gente mata um leão. Chegar de mimimi, 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 que todo dia a gente mata um leão. Chegar de mimimi, chegar de mimimi, chegar de mimimi, chegar de mimimi, chegar de mimimi. Se o antiopomonidio leve um patuá, um amuleto, para agradar aquele santo que em todo canto te guiou, tome aquele trago de coragem para corar o preto e branco e deixar o canto te levar. Vai sentir, vai chorar, mas mexo doce, porque se não impedra esse teu ganha-pão. Esse nó aperta na garganta e aflito, todo dia a gente mata um leão. Vai sentir, vai chorar, mas mexo doce, porque se não impedra esse teu ganha-pão. Esse nó aperta na garganta e aflito, todo dia a gente mata um leão.
Muito legal. Sim, bom, minha pergunta foi respondida aqui.
Você viu só? Respondido aqui, em frase musical aí.
Muito 10, muito campeão, né? Muito 10, querido Guto.
Bom, eu queria saber, já que a gente estava falando de coisas atuais,
oba,
né? Atualidade, as suas influências, assim, que você vê e fala assim, putz, que você admira, assim, realmente as influências atuais.
Cara, eu tenho as minhas influências da minha formação musical.
Sim, sim.
Né? E depois disso, vixe, o mundo vira influência, né? Porque a gente tá ouvindo o tempo inteiro, né? Então eu tinha os meus discos, os meus LPs. Eu tinha Iron Maiden, eu tinha... Sepultura, Zeca Pagodinho. Eu tinha Zeca Pagodinho, eu tinha Benito de Paula, tinha Djavan, tinha Chico Buarque.
Você sempre foi bem eclético, né?
Eu sempre fui bem eclético. Minha família, meus pais, eles gostavam muito de música, né? E eles eram bem ecléticos, né? Então, poxa, na época das escolas de samba, eu vivia o pandeiro, né?
Sim.
Vivia o malabares com pandeiro, que minha família fazia o malabares, minha mãe desfilava como porta-bandeira, né? Então era isso. E daí no dia a dia, o meu pai era muito eclético, né? Ele ouvia Pink Floyd pra caramba, Supertramp, né? Fundo de Quintal, Originais do Samba.
Sim. Legal.
Poxa, ele é bem eclético. Daí ele é de Manaus, né? Meu pai já é falecido, mas ele era de Manaus, então ele trazia muita coisa de lá. Fuba, que mais? Ednardo.
Bastante, né? Coisa aí.
Ednardo, pessoal do Ceará.
Manga Rosa, Maria Rosa, Rosa Maria Joana.
Pô, muito 10.
Rosa dos Dores, Peitos Gostosos.
A Manga Rosa, Maria Rosa, Rosa Maria Joana, Peitos Gostosos, Rosa dos Doces, Rosa dos Doces, Mama, Mama, Mama.
Muito
é legal pra caramba.
E é muito legal, né, quando os nossos pais influenciam a gente com essa mistura, né, de música. Né? É muito bacana, acho que enriquece bastante.
E depois, logo na sequência, quando eu me profissionalizei em música, né, eu fui fazer baile. E no interior de São Paulo. Então eu entrei nas bandas de baile de lá, que era a banda Hollywood. Depois eu fui para uma banda chamada Unidade 2, da região de Ribeirão Preto, né? E o baile, na minha opinião, é uma das maiores escolas de músicas que existe, sabe? Você toca numa noite, que na minha época era de 4 horas com um intervalo, que hoje em dia o baile acho que tem 6 horas sem intervalo, tem vários cantores e tal. E então a gente começava com Bohemian Rhapsody do Queen, fazia duas lentas meio ali para a galera entrar no salão, e daí tocava
a recepção ali, né?
Tocava algumas atualidades da rádio, tocava músicas para dançar, tipo pagode na época dos pagode 90, né?
Sim.
Que tava rolando bastante. E tocava essas coisas, e virava, e terminava com um jump do Van Halen, né?
Van Halen,
né? E tocava The Wall no final, né? E foi uma fase muito gostosa, que eu aprendi muita coisa ali, né? Eu aprendi a gostar de muita coisa, né? Ali eu tive uma escola de música com bons músicos que tocavam na banda. E
seu pai te ensinou a tocar percussão também, não?
Meu pai
tem um pandeiro que você não larga dele, né?
É, não largo. O pandeiro... Só hoje que eu não trouxe ele, né? Porque ele quebrou. Eu preciso pedir para contemporânea ali um pandeiro novo.
Aproveitei.
Você já fez música por encomenda?
Por encomenda?
Assim, para algo especial?
Sim, mas não foi... Não, a trilha sonora do circo toda foi não foi encomenda, né? De uma forma comercial. Faz uma música... Mas eu já fiz jingle, né?
Sim.
Né? Jingle para produtos... E tal. E eu fiz a trilha sonora de um curta-metragem que ganhou prêmio em Brasília, chamado Profana Via Sacra.
Opa.
Que foi uma experiência muito legal, junto com o diretor do clipe Os Quatro Cantos do Mundo, que é o Alisson Esbrana. O roteiro era dele, baseado na obra do Reinaldo Jardim, que é um poeta que já faleceu, do... Neoconcretismo.
Rapaz.
Então é um cara muito importante em Brasília, que ganhou um prêmio de média-metragem. E foi sensacional ter feito essa trilha, muito louca, assim, cheia de umas...
Você tem, assim, a liberdade de poder... Teve, né? A liberdade de poder mexer, assim, então, tipo, olha, isso daqui fica legal. Você fez a criação inteira e depois eles aprovaram ou não? Vem uma receita do bolo pronto e você segue.
Nesse caso... Eles me deram um conteúdo visual pronto.
Tá.
E eu musiquei aquele conteúdo visual que já estava pronto e concebido dentro de um... Era um tempo indefinido, não tinha um metrônomo, né? Uhum. Guiando aquelas imagens. Então era um negócio meio ad libitum, né? Meio uhum. espacial. E às vezes entrava num clima que você botava lá, então um andamento, né? Um metrônomo, mas é um negócio surreal, assim, né? Sempre... A obra do Reinaldo Jardim é surreal. Então te permitia esse tipo de trilha, né? Bem espacial, que eu botei acordeon, botei flauta, né? Foi um negócio surreal mesmo. Chama Profana Via Sacra. Então, vocês têm que dar uma olhada aí pra conferir, porque se eu for explicar, a gente vai ter que pegar mais uns três programas pra pegar, explicar o Reinaldo.
Quando o Sandami tá fazendo um show, ele participa da parte de cenografia, olha, isso fica melhor aqui, né? Você aqui, você acolá.
Sim,
né?
Claro.
Você
sim,
participa de
sim.
como um todo, né?
Você tem que se sentir em casa.
Sim.
Né, o palco é sua casa, você tem que subir lá e saber para quem, para onde você olha, onde você vai pisar e onde está tal microfone, os integrantes, onde vão estar posicionados, até porque eu gosto que os músicos da minha banda participem bastante, né? Vão para frente e, uhum. sabe?
Se envolva, né?
Se envolvam fica numa pegada e mais... se entregue uhum. mesmo assim, sabe?
Fica mais envolvente mesmo, né? E o som deve sair diferente, com certeza, né?
Claro, seu... claro. Uhum. Essa sintonia é fundamental no... Uhum. No show, né?
E Sanami, tô vendo aí que você tem uma pegada meio cênica. É muito bacana isso de você deixar os seus... as pessoas que tocam os instrumentos também participarem do show.
Opa.
E como você passa essa mensagem pro espectador? Que mensagem que você quer passar pro espectador ali do show?
Poxa. Depende do show que eu estiver fazendo. No De Tudo Pra Todos é um baile, é uma festa. Então eu quero todo mundo... participando, sorrindo, dançando, quanto mais isso acontecer, mais positivo vai ser o show, sabe? Claro que tem os momentos mais introspectivos, que eu boto uma canção nova ali para o pessoal conhecer, mas é uma festa, então, sabe, quanto mais essa sintonia de alegria for transmitida, melhor.
Muito...
Tanto para mim, quanto para os músicos também que estão envolvidos e também fazem parte dessa transmissão de sentimento com o público, né?
Muito importante, né, esse envolvimento.
É.
Agora, o relógio, infelizmente, corre aqui, passa o tempo muito rápido, né? A entrevista está super show de bola, mas estamos chegando já ao final do programa, né? Então,
as considerações falar. Gerais, né, do Sandami aqui no Discoteca Gazeta de hoje.
Ah, eu quero agradecer todo mundo pelo bate-papo, agradecer o Carlinhos... Carlinhos, que tá sempre junto comigo aqui, é um parceiraço, 10, o cara que... Acho que desde quando eu comecei na carreira musical mais séria mesmo, assim, turnês e pá, um negócio mainstream, vamos dizer assim, o Carlinhos já colou.
O Carlinhos é sempre parceiro aqui da discoteca também, né?
Tá
sempre
com certeza,
a gente aqui,
né?
Há muitos
que
anos.
Legal. E, poxa, só tenho a agradecer aí o papo com todos nós aqui na... Nessa mesa aqui. É um negócio bem descontraído, né? E eu gostei também da história do making-off, que é a descontração da descontração, né? Quando você não tá esperando mesmo, o negócio...
Foi.
Tá rolando.
Foi. Que legal.
Exatamente. Aproveitando, né, que a gente falou dos seus contatos num bloco anterior, mas quem estiver acompanhando agora, quiser só para reforçar aí, as redes sociais do Sandami, como que faz para te achar aí?
Meu,
acho que é fácil.
Em todas as redes sociais, Sandami ou Sandami Oficial... Uhum. E recentemente eu mudei de escritório também, de venda, né? Que é a 74 Entretenimento. Que eu nem lembro o telefone deles, mas se você colocar no site, Sandami, no Instagram, que vai ter lá já anotado o telefone de contato e tudo mais para shows e afins.
Olha só, dá pra fazer um show sensacional aí, né?
10, campeão.
E por falar em show, vamos tocar a última música para encerrar?
Opa, isso. Qual pode ser?
Fica à sua vontade aí,
Sandami. Que é self-service.
Amor e mais nada.
Bora lá.
Na 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 na. Seu eneptimo. Na 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 na. Eu vou até onde der e vou levar comigo só amor. Só amor, vou ver o mundo girar, colher, depois plantar. Só amor, amor e mais nada. Na, 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 na. E quem quiser
cabe no coração. Oh, na 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 na. Eu não vou mais esquecer que posso escolher como vai ser a minha jornada. Depois daquela porta vou ter a minha volta. Só amor, amor e mais nada. Na, 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 na. E quem quiser, quando vier, só traga o que cabe no coração. Oh. Coração, oh, 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 oh,
oh. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.